Capítulo 7. Ou vocês são ignorantes, irmãos? Pois falo aos homens que conhecem a lei, de que a lei tem domínio sobre um homem enquanto ele está vivo. Por exemplo, a mulher que tem um marido está vinculada por lei ao marido enquanto ele está vivo. Mas se o marido morrer, ela se liberta do vínculo da lei para com o marido. Mas se enquanto o marido estiver vivo, ela ficar íntima de outro homem, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, de modo que não será uma adúltera, mesmo que se torne esposa de outro homem. Portanto, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, seu marido anterior, através do corpo morto do ungido, para que vocês pudessem ser legalmente casados com o outro, com aquele mesmo que ressuscitou dentre os mortos, para que venhamos a dar frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que são expostas por meio da lei trabalhavam em nossos membros para trazer frutos para a morte. Mas agora somos libertos da lei, morrendo para aquilo a que estávamos sujeitos, para que pudéssemos servir na novidade do Espírito e não na velhice da letra da lei. O que dizemos, então? A lei produziu pecado? De maneira nenhuma. No entanto, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, pois eu não teria compreendido que o desejo impuro era errado a menos que a lei tivesse dito: você não deve ter desejos impuros. Mas o pecado, aproveitando a situação através do mandamento, trouxe para fora todos os tipos de desejos impuros em mim, pois sem a lei o pecado parece inativo. E antes eu estava vivo sem lei, mas quando veio o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E encontrei o mandamento que era para a vida sendo morte, porque o pecado, encontrando sua oportunidade através do mandamento, me enganou e por meio dele matou-me. Portanto, a lei é verdadeiramente santa e o mandamento santo, justo e bom. O que é bom tornou-se então morte para mim? De modo nenhum. Mas o pecado, para que pudesse ser exposto como pecado, produziu morte em mim por meio do que é bom. Pois, por causa do mandamento, o pecado será revelado como sendo excessivamente pecaminoso. Pois sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado.
Aqui, neste trecho, versos 13 a 24, Paulo está se referindo ao velho homem natural, não ao novo homem espiritual. Esse velho homem, mesmo querendo, não consegue viver em retidão. Paulo está dizendo, neste capítulo, que só a experiência da crucificação de Jesus operando em nós nos liberta do homem velho com sua tendência a pecar.
Pois aquilo que eu faço eu não aprovo, e o que eu não quero fazer eu pratico, pois eu mesmo faço as coisas que detesto. Mas se pratico essas coisas mesmo não concordando com elas, reconheço que a lei é boa. Portanto, agora, não sou mais eu que faço isso, mas é a natureza pecaminosa que vive em mim. Agora sei que em mim, isto é, na minha carne, vive uma natureza que não é boa. A vontade de fazer o bem está presente em mim, porém fazer o que é bom não está. E o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, pratico. Mas se pratico o que eu não quero fazer, não sou mais eu que faço, mas a natureza pecaminosa que vive em mim. Descubro então esta lei, que quando eu quero fazer o bem, o mal está presente, pois tenho prazer na lei de Deus com o meu homem interior, o novo homem espiritual. Mas vejo uma lei diferente trabalhando nos meus membros, guerreando contra a lei de Deus que está na minha mente, trazendo-me em cativeiro sob o princípio do pecado que está nos meus membros. Oh, que homem miserável sou! Quem me livrará da totalidade desta morte? Dou graças a Deus, porque minha libertação é por meio de Jesus, o ungido nosso Senhor. Então, por um lado, eu sirvo a lei de Deus em minha mente, mas, por outro lado, a carne está sujeita à lei do pecado.